Módulo 14 – Os afastamentos e a contagem do tempo. Artigos 152 a 167 da Lei Complementar 840 de 2011. Tempo estimado de áudio, 46 minutos. Antes de começar. Oi. Respira fundo antes desta, porque hoje é o módulo mais longo do curso. Inteiro. São 16 artigos. E eu não vou fingir que dá para atravessar isso. Em 15 minutos, porque não dá. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar antes de qualquer coisa, apesar do tamanho, este módulo tem uma pergunta só no meio dele. Uma pergunta que amarra tudo. A pergunta é, o que acontece quando o servidor não está no lugar dele? Pensa nisso. A lei toda até agora falou de quem tomou posse, sentou na mesa e trabalhou. Este módulo fala do contrário. Fala do servidor que saiu, que foi emprestado para outro órgão, que foi eleito vereador, que foi fazer doutorado, que foi disputar um campeonato pelo Brasil, que precisou se proteger de alguém que a estava agredindo em casa. E aí vem a segunda metade do módulo, que responde à pergunta que interessa ao bolso e à aposentadoria, esse tempo fora conta. Então o trato é o seguinte. A primeira parte é um catálogo de portas de saída. Cada porta tem os seus requisitos, e a banca vive trocando os requisitos de uma porta com os da outra. A segunda parte é uma régua, mede o que conta e o que não conta. Vamos por partes, com calma, que dá tempo. Parte 1 – Sessão, sair do próprio cargo para vestir outro. Emprestar servidor tem regra. Ceder um servidor é emprestá-lo. Simples assim, na ideia. Ele sai do órgão dele e vai exercer cargo em comissão ou função de confiança em outro lugar, outro poder do Distrito Federal, a União, um estado, um município. Repare no que eu acabei de dizer, porque é a espinha de tudo que vem depois. Ele vai exercer um cargo lá. A sessão não existe para o servidor ficar sentado em outro prédio sem função. Ela existe porque tem um cargo comissionado ou uma função de confiança esperando por ele do outro lado. Analogia, ninguém empresta o carro para o vizinho ficar sentado dentro dele na garagem. Empresta porque o vizinho vai dirigir para algum lugar. Moral da história, sessão pressupõe cargo em comissão ou função de confiança do outro lado. Sem cargo de destino, não há empréstimo. E como a sessão é um empréstimo com hora e endereço, a lei não deixou as portas de entrada em aberto. Ela listou as portas por onde a sessão passa. Vou te dar a lista, mas antes vou te dar o critério que organiza a lista. Porque decorar 7 itens soltos é sofrimento e entender um critério é tranquilo. O critério é o valor do cargo de destino. Se o servidor vai para dentro do próprio Distrito Federal, o cargo comissionado de destino tem que valer no mínimo 1/10 do subsídio de secretário de Estado. Se ele vai para fora, União, Estado, Município, o mínimo sobe para 1/5. Leia esse desenho em voz alta comigo. Duas linhas, uma em cima da outra. Na linha de cima está o destino dentro do Distrito Federal, e o piso é 1/10 do subsídio de secretário de Estado. Na linha de baixo estão os destinos de fora União, Estado e Município, e o piso sobe para 1/5 do mesmo. Subsídio. 1/10 em casa, 1/5 lá fora. Moral da história, 1/10 se fica em casa, 1/5 se vai para fora. Quanto mais longe o destino, mais alto tem de ser o cargo. Analogia, mudar de bairro cabe em qualquer caminhonete. Mudar de estado só compensa com caminhão grande. Distância maior pede veículo maior. Além desse critério de valor, existem destinos que a lei nomeou 1 por 1. Cargos na governadoria e na vice-governadoria, gabinete de deputado federal ou de senador da bancada do Distrito Federal, secretaria municipal de município da região integrada de desenvolvimento àquela faixa de cidades do entorno. Poder Judiciário do Distrito Federal, cargo diretivo em Conselho de Fiscalização Profissional e Câmara Legislativa. Não decore essa lista palavra por palavra. Guarde o formato dela, é uma lista fechada. Quem não está nela não recebe servidor cedido. Quem assina a sessão? Esta é curta e vale ponto, quem autoriza a sessão é sempre a autoridade máxima de cada poder. O governador, o presidente da Câmara Legislativa ou o presidente do Tribunal de Contas. Ninguém abaixo disso. Moral da história, chefe de setor não cede ninguém a caneta da sessão. Mora no topo de cada poder. Analogia, o gerente da agência aprova o cheque especial de todo mundo. Mas quem libera empréstimo de 1 milhão é a diretoria. Valor grande, assinatura grande. O fim da sessão e o prazo que derruba candidato. Presta muita atenção neste pedaço, porque é aqui que a maior parte das questões sobre sessão é montada. A sessão acaba por 2 caminhos. Ou o servidor é exonerado do cargo em comissão que ele estava ocupando lá fora, salvo se, no mesmo dia, ele for nomeado para outro cargo, e aí a sessão continua. Ou então a autoridade que cedeu simplesmente revoga a sessão, por conta própria, sem precisar combinar com ninguém. E acabando a sessão, começa o cronômetro, o servidor tem até o dia seguinte para se apresentar no órgão de origem. Até o dia seguinte. Não é em 5 dias, não é em 30 dias, não é em dias úteis. E tem mais um detalhe, que é onde mora a maldade, ninguém precisa avisar o servidor. A obrigação de se apresentar é dele, e o prazo corre independentemente de qualquer comunicação entre os órgãos. Se a Casa Civil não telefonou para a Secretaria de Origem, o prazo corre do mesmo jeito. Moral da história, acabou a sessão, amanhã você bate ponto em casa. É. Ninguém vai ligar para te lembrar. Analogia, aluguel de temporada tem hora de saída marcada no contrato. O hotel não telefona no quarto para lembrar você de arrumar a mala. Passou do horário, o problema é seu. Exemplo, o Anderson é auditor efetivo da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e foi cedido para exercer um cargo de subsecretário na Casa Civil, cargo cuja remuneração passa de 1/10 do subsídio de secretário de Estado. 6 meses depois, o governador revoga a sessão sem consultar a Casa Civil. O Anderson tem até o dia seguinte à revogação para se reapresentar na Secretaria de Fazenda, mesmo que ninguém da Casa Civil tenha mandado um único e-mail para ele. Atenção na prova, a banca troca até o dia seguinte por prazos que soam mais razoáveis: 5 dias, 10 dias, 30 dias, ou prazos contados em dias úteis. Ela quer que você trate o retorno como se fosse um trâmite de processo, com contagem generosa. Não é? É prazo funcional, curto, seco, e correndo, independentemente de aviso. Parte 2. Quem paga a conta do servidor cedido? O cessionário paga. Pergunta direta: durante a cessão, quem arca com o custo do servidor? Em regra, o órgão que recebe o cessionário. Aquele que pediu emprestado. Guarde as duas palavras agora, porque elas vão e voltam. Cedente é quem empresta, é a casa de origem. Cessionário é quem recebe a terminação. Ario indica quem recebe alguma coisa, como em destinatário. Moral da história: quem pediu o servidor emprestado é quem paga a fatura. Analogia: quem convida para o jantar acerta a conta no fim. O convidado não sai do restaurante levando a comanda para casa. E a conta não é só o salário. Este ponto rende questão e quase ninguém revisa. Quando o ressarcimento é devido, ele não cobre apenas o salário daquele mês. Cobre o pacote inteiro, a remuneração ou o subsídio, os encargos sociais e as provisões de férias, do adicional de férias, do 13º salário e da licença-prêmio por assiduidade. Provisão é uma palavra que talvez você só tenha visto em contabilidade, então vamos traduzir: provisão é o dinheiro que a instituição vai separando mês a mês para pagar uma coisa que só vai vencer lá na frente. As suas férias do ano que vem já estão sendo guardadas em pedacinhos agora. Moral da história: o cessionário paga o pacote inteiro, não só o salário do mês. Analogia: aluguel de temporada vem com condomínio, luz e taxa de limpeza. A diária sozinha nunca foi o preço final. 60 dias de atraso e o servidor volta. O órgão cedente manda uma fatura mensal detalhada para o cessionário. E se o cessionário não pagar? Passando de 60 dias sem pagar, a cessão tem de ser revogada. O servidor volta para casa. Olha a palavra que eu usei, tem de ser. Não é uma faculdade da autoridade, não? É um poderá revogar se achar conveniente. Estourou o prazo, a revogação é obrigatória. Moral da história: 2 meses sem pagar, o servidor volta. E a revogação? Aqui não é escolha da autoridade, é obrigação dela. Analogia: locadora que não recebe manda o guincho buscar o carro. Combinado quebrado, o bem retorna ao dono. O outro assunto do artigo 156. O artigo 156 vira a página e fala de uma coisa diferente, então muda a chave na cabeça. Quem é investido em cargo em comissão ou em função de confiança fica automaticamente afastado das atribuições do cargo efetivo. Automaticamente. Significa que não precisa de ato nenhum dizendo isso. Ninguém publica portaria de afastamento. assumiu a comissão, o efetivo já ficou para trás. Moral da história, assumiu a comissão, o cargo efetivo dorme sozinho. Nenhum papel extra é necessário. Analogia, no instante em que você senta na cadeira do motorista, você deixou de ser passageiro. Ninguém precisa anunciar a troca em voz alta. E essa mesma lógica alcança uma situação bem específica, que é a de quem acumula licitamente dois cargos efetivos. Se ele se afasta de um deles nessas condições, o que acontece com o segundo salário? Soma as horas dos dois cargos. Se o total não passar de **44 horas semanais **, ele recebe a remuneração de ambos mesmo sem prestar o serviço do segundo enquanto durar o afastamento. 44 é o portão. Moral da história, 44 horas somadas é o portão. Cabendo na soma, os dois salários continuam entrando. Analogia, mochila com peso máximo no voo. Você pode levar duas malas pequenas, desde que a balança não passe do limite marcado no guichê. Exemplo, a Patrícia é cedida como assessora especial para um órgão federal, com ônus para o cessionário. Passados 70 dias sem que o repasse da fatura chegue, o órgão de origem dela é obrigado a revogar a cessão, e a Patrícia retorna ao cargo efetivo. Repare que ninguém precisou alegar má gestão nem abrir processo, o atraso, sozinho, já é a causa legal da revogação. Atenção na prova, a pegadinha mais comum é inverter quem paga a questão. Afirma que o ônus é do órgão cedente. A regra geral é o contrário, paga o cessionário. O cedente só assume quando a própria lei abre a exceção, no parágrafo único do artigo 154. Parte 3 – Colocação à disposição, o cargo fica, o endereço muda. A diferença que você não pode perder. Aqui está a distinção mais cobrada da primeira metade deste módulo, e ela cabe em duas frases. Na sessão, o servidor troca de cargo, sai do efetivo e vai ocupar um comissionado em outro lugar. Na colocação à disposição, ele não troca de nada disso. Continua no mesmo cargo efetivo, com todos os direitos do cargo efetivo, com a mesma remuneração. Muda só o lugar onde ele exerce as atribuições. E tem um requisito de entrada aqui que não existe na sessão, só o servidor estável vai à disposição. Moral da história, na sessão troca-se de cadeira, na disposição, só de endereço. E só servidor estável entra nessa. Analogia, passar a trabalhar de casa não muda o seu contrato nem o seu cargo. Você é a mesma pessoa na mesma função. Só a mesa é outra. As hipóteses. Guardada essa diferença, agora dá para olhar as portas de entrada da disposição. São o interesse do serviço, a deficiência de pessoal em órgão que não tem quadro próprio, e as requisições. Requisição é quando outro órgão pede o servidor com força de autoridade. E a lei fechou quem pode requisitar, Presidência da República, Justiça Eleitoral, Câmara Legislativa, Judiciário do Distrito Federal, Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Gabinete do Governador. Lista fechada de novo. Está virando um padrão neste módulo, e é um padrão que ajuda, sempre que a lei nomeia destinos, ela nomeia todos e não aceita mais ninguém. Moral da história, requisição vem de lista fechada. Quem não está no rol, não requisita ninguém. Analogia, a portaria do prédio só libera quem está na relação de visitantes do dia. Nome fora da lista fica esperando no saguão. O que a lei chama de interesse do serviço. Interesse do serviço parece aquela expressão elástica que serve para justificar qualquer coisa. Só que aqui não é. A lei fechou três situações, e só essas três valem. Lotar pessoal em órgão que foi reestruturado ou que está com excesso de gente. Ajustar o pessoal às necessidades do serviço. Ou viabilizar um projeto com prazo. Certo? Moral da história, interesse do serviço tem três portas. Não é frase coringa para carimbar qualquer transferência. Analogia, o chefe de cozinha remaneja garçom por três motivos, salão cheio demais, salão vazio demais, ou evento com data marcada. Fora isso, cada um fica na praça dele. E nas duas primeiras hipóteses existe uma amarra dupla que vale ponto, o afastamento fica restrito ao mesmo poder e precisa ter asterisco asterisco prazo. Determinado asterisco asterisco. Nada de disposição eterna disfarçada de provisória. Moral da história, mesmo poder e com data para acabar. Disposição sem prazo é irregularidade, não flexibilidade. Analogia, empréstimo entre irmãos da mesma casa, com dia marcado para devolver. Bicicleta que sai pelo portão e nunca mais volta já não é empréstimo. É outra coisa, e você sabe o nome dela. Exemplo, o Fábio é servidor estável de um órgão que passou por reestruturação e ficou com gente sobrando. Ele é colocado à disposição de outra secretaria do mesmo poder executivo, por prazo certo de um ano, para reforçar uma equipe que está desfalcada. O Fábio continua com o mesmo cargo, o mesmo crachá e a mesma remuneração. Ele apenas trabalha fisicamente em outro endereço. Atenção na prova, a troca mais frequente é embaralhar os dois institutos. A questão descreve alguém que continua no próprio cargo efetivo e só mudou de local, e chama isso de cessão. Ou descreve alguém que foi ocupar cargo em comissão em outro órgão, e chama isso de colocação à disposição. São coisas distintas, com requisitos distintos e autoridades de autorização distintas. Parte 4 Mandato eletivo, cada cargo, uma regra. Não existe regra única para o servidor eleito. Se você guardar uma frase só desta parte, guarde esta, asterisco asterisco não existe uma regra única para o servidor que se elege asterisco asterisco existe uma regra para cada degrau do mandato. E é exatamente aí que a banca arma a questão, generalizando o que a lei separou. Vamos subir os três degraus. Em voz alta comigo, três linhas, três regras diferentes. Na primeira, deputado e senador mandato federal, estadual ou distrital, o afastamento é obrigatório e não há escolha alguma. Na segunda, o prefeito, também se afasta, mas escolhe por qual remuneração vai receber. Na terceira, o vereador, tudo depende de o horário da Câmara bater ou não com o horário do cargo dele. Moral da história, quanto mais alto o mandato, menos escolha o servidor tem. Deputado sai obrigado, prefeito escolhe o salário, vereador olha o relógio. Analogia, três portões de embarque no mesmo aeroporto. Num deles você não escolhe o assento, no outro escolhe, e no terceiro você só embarca se o horário do voo bater com a sua agenda. Degrau 1 mandato federal, estadual ou distrital. Afastamento obrigatório do cargo efetivo. Ponto final. Não há opção de remuneração, não há compatibilidade de horário para discutir, não há nada a escolher. Moral da história, mandato grande não pergunta, avisa. Aqui o servidor não escolhe entre ficar e sair, ele já saiu. Analogia, convocação para o júri popular não abre negociação. Chegou a intimação, você comparece. Degrau 2 prefeito. Ele também se afasta do cargo efetivo, igual ao deputado. A diferença aparece no bolso, o prefeito pode optar pela remuneração do cargo efetivo em lugar da remuneração de prefeito. Repare bem no que é escolha e no que não é sair do cargo efetivo, ele sai não tem jeito. O que ele escolhe é por qual dos dois salários vai receber. Moral da história, prefeito se afasta do mesmo jeito que o deputado. Só que escolhe por qual salário recebe. Analogia, você troca de emprego e a empresa nova deixa você decidir se fica com o plano de saúde antigo ou pega o de lá. A mudança é certa. O pacote é escolha sua. Degrau 3 vereador. Aqui entra o relógio. Havendo compatibilidade de horário entre a Câmara Municipal e o cargo efetivo, o vereador nem se afasta, fica nos dois e acumula as duas remunerações. Não havendo compatibilidade, aí ele se afasta e pode optar pela remuneração do cargo efetivo, igual ao prefeito. Moral da história, vereador com horário compatível fica nos dois e recebe pelos dois. Sem compatibilidade, sai e escolhe um salário. Analogia, dá para jogar a pelada de quinta e o campeonato de sábado, desde que os jogos não caiam no mesmo horário. Bateu o horário, você escolhe um time. O escudo de um ano. Em todas essas situações, o servidor conserva os direitos do cargo efetivo durante o mandato e leva junto uma proteção que é a mesma do dirigente sindical, ele não pode ser removido nem redistribuído de ofício para unidade diferente daquela de onde saiu durante o mandato inteiro e por asterisco asterisco um ano depois asterisco asterisco de ele terminar. De ofício significa por decisão da própria administração, sem que o servidor tenha pedido. Moral da história, mandato inteiro mais um ano de escudo contra remoção. De ofício. Analogia, quem volta de licença encontra a mesma mesa onde deixou. Ninguém pode mandar o eleito para a outra ponta da cidade só porque ele passou um tempo fora. Exemplo, a Juliana é servidora efetiva de uma autarquia distrital e foi eleita vereadora num município cuja Câmara se reúne à noite, o que é compatível com o expediente diurno do cargo dela. Resultado, ela não se afasta e acumula as duas remunerações. Já o Marcelo, eleito deputado distrital, é obrigatoriamente afastado do cargo efetivo, sem direito de escolher coisa alguma. Atenção na prova, a banca generaliza. Ela escreve que o servidor eleito é sempre afastado do cargo efetivo e isso é falso por causa do vereador com horário compatível. Ou então ela prende o prefeito à remuneração do cargo eletivo, tirando dele a opção que a lei deu. Só os mandatos federal, estadual e distrital são afastamento puro, sem alternativa nenhuma. Parte 5 – Estudo no exterior e competição desportiva. 2 – Afastamentos, o mesmo par de chaves na porta. Os artigos 159 e 160 tratam de 2 afastamentos diferentes, mas eles pedem o mesmo par de requisitos para começar a conversa, servidor estável e autorização da autoridade máxima governador, presidente da Câmara Legislativa ou presidente do Tribunal de Contas. Estabilidade mais assinatura do topo. Sem esses dois, o pedido nem sai do lugar. Moral da história, sem estabilidade e sem assinatura do topo, nem começa a conversa. Analogia, viagem de intercâmbio bancada pela empresa não sai para quem ainda está no período de experiência. E mesmo para quem já passou dele, ainda depende do aval da diretoria. O afastamento para estudo ou missão no exterior. Este afastamento serve a duas finalidades, e a diferença entre elas está no salário. A primeira, estudo ou missão oficial fora do Distrito Federal ou fora do país. Essa é com remuneração. A segunda, servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Essa é sem remuneração nenhuma. Moral da história, estudo e missão oficial saem pagos. Organismo internacional sai sem um centavo do Distrito Federal. Analogia, a empresa banca a viagem a trabalho, mas o ano sabático você tira por conta própria. Nos dois casos você está fora do escritório. Só num deles o salário viaja junto. O teto de duração é de 4 anos. E para pedir de novo, o servidor precisa esperar um período igual ao que já usou. Ficou 2 anos fora, espera 2 anos antes de pedir outro. Moral da história, 4 anos no máximo, e para repetir você espera o mesmo tanto que ficou fora. Analogia, quem passou 2 semanas na casa de praia da família espera outras 2 antes de reservar de novo. O revezamento é o preço do benefício. A conta a acertar na saída. Existe um acerto de contas aqui, e ele funciona assim, se o servidor se exonera. Se aposenta voluntariamente, pede licença para tratar de interesse particular ou vaga o cargo antes de completar tempo equivalente ao do afastamento, ele ressarce proporcionalmente a despesa que o Distrito Federal teve com ele. Agora repara numa consequência que quase ninguém tira sozinho e que a banca adora explorar, isso só faz sentido na hipótese remunerada do organismo internacional. Não há nada a devolver, porque nada foi pago. Moral da história, só devolve quem recebeu. Organismo internacional não paga, logo não cobra de volta. Analogia, curso pago pela empresa com cláusula de permanência, saiu antes. Devolve a parte proporcional. Mas se ninguém pagou nada por você, não há o que restituir. Competição desportiva nacional. O segundo afastamento é para competição desportiva nacional, e ele tem um perfil bem definido em quatro traços. É sempre remunerado. Dura o prazo exato da competição, nem um dia a mais. Exige seleção prévia comprovada ou convocação oficial. Não basta o servidor gostar do esporte e se inscrever por conta. E o órgão paga a remuneração do servidor, e mais nada, passagem, hospedagem e o resto não entram na conta do Distrito Federal. Moral da história, competição é sempre com salário, pelo tempo exato do torneio, e só para quem foi convocado ou selecionado. Passagem e hotel não entram. Analogia, o clube paga o salário do jogador convocado para a seleção. Não paga a viagem da família dele para assistir ao jogo da arquibancada. Exemplo, o Vinícius é servidor estável e foi convocado para representar o Brasil numa organização internacional, sem remuneração, por 3 anos. Ao voltar, se ele pedir um novo afastamento da mesma natureza antes de completar 3 anos de exercício, o pedido é indeferido, falta o intervalo que a lei exige. Já a Camila, atleta convocada para uma seleção nacional de handebol, é afastada com remuneração pelo tempo exato do torneio, e volta assim que ele acaba. Atenção na prova, duas pegadinhas moram aqui. A primeira é afirmar que a competição desportiva pode ser sem remuneração. Não pode, ela é sempre paga. A segunda é estender o dever de ressarcimento à missão em organismo internacional. Não se aplica, aquela hipótese não tem remuneração, e não existe devolução de dinheiro que nunca saiu do caixa. Parte 6 pós-graduação, o ponto mais cobrado do módulo. Comece por aqui se o tempo for curto. Se você chegou neste módulo com pouco tempo para revisar, é aqui que você investe. O artigo 161 é o afastamento mais detalhado da lei inteira, e por ser o mais detalhado é o que mais dá pano para a questão. A regra de base, o servidor estável pode se afastar com remuneração para cursar mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Mas tem uma condição de entrada que muita gente pula, o afastamento só se justifica se a participação no curso não couber em paralelo ao exercício do cargo, nem por compensação de horário. Ou seja, ele é a última saída, não a primeira. Moral da história, o afastamento é a última saída. Deu para conciliar com o expediente ou compensar horário, não se afasta. Analogia, você só pede o dia de folga quando não dá para resolver a coisa no fim de semana. Cabendo na agenda normal, ninguém falta. 3 e 4, o par que a banca mais inverte. Antes de pedir o afastamento, o servidor precisa ter rodagem na casa. E o tempo de rodagem depende do curso. 3 anos consecutivos de efetivo exercício para o mestrado. 4 anos para doutorado ou pós-doutorado. Decore nessa ordem 3 para o menor, 4 para o maior, porque a inversão desse par é uma das questões mais frequentes de toda a lei. Moral da história, 3 para o mestrado, 4 para o doutorado. Curso mais longo, espera mais longa. Analogia, a academia só libera o aparelho pesado depois de meses no leve. Quanto mais exigente o degrau, mais tempo de casa ele pede. 2 vedações ao segundo afastamento. Não se concede novo afastamento para curso do mesmo nível quem já saiu. Para um mestrado não sai de novo para outro mestrado. E não se concede novo afastamento antes de decorrido prazo asterisco igual ao já usufruído asterisco o mesmo intervalo que a gente viu no estudo no exterior. Moral da história, não se repete o mesmo nível, e a fila do próximo afastamento dura o tempo que você já ficou fora. Analogia, ninguém tira 2 anos sabáticos seguidos, nem faz a mesma faculdade 2 vezes por conta da empresa. 1 por vez, e com intervalo entre eles. Os 3 deveres do retorno. Voltando do curso, começam as obrigações. E a palavra mais importante desta subseção é uma só, elas se somam. Não são alternativas, não é uma ou outra. São 3, e as 3 valem juntas. Primeira, apresentar o título ou o grau obtido. Segunda, compartilhar o conhecimento com os colegas do órgão. Terceira, permanecer em efetivo exercício por período igual ao do afastamento. Moral da história, 3 deveres no retorno, todos juntos, mostrar o título, ensinar o que aprendeu e ficar o mesmo tempo que passou fora. Analogia, quem volta de viagem com a mala cheia de encomendas entrega todas. Não vale escolher a que preferir e ficar com o resto. As 2 réguas do ressarcimento. Falhou em alguma dessas obrigações, vem o ressarcimento. Só que ele tem 2 réguas bem diferentes, e a diferença entre elas é a pergunta favorita da banca. Neste artigo proporcional, quando o servidor se exonera, é demitido, se aposenta voluntariamente, pede licença para interesse particular ou vaga o cargo antes de cumprir a permanência devida. Cumpriu metade do tempo, devolve metade integral, sem desconto nenhum, quando ele simplesmente asterisco não obtém o título asterisco que justificou o afastamento. Salvo força maior ou caso fortuito. Comprovados doença grave, acidente, aquilo que ninguém escolheu. Por que essa diferença tão dura? Porque quando o servidor sai antes do prazo, o Distrito Federal pelo menos ficou com parte do que investiu, um servidor mais qualificado por algum tempo. Quando ele volta sem o título, a finalidade inteira do investimento evaporou. Leia em voz alta, 2 linhas, 2 destinos diferentes para o dinheiro. Em cima, quem saiu antes de cumprir a permanência devolve proporcionalmente, na medida do que faltou. Embaixo, quem voltou sem o título devolve tudo, integral. Sem proporção nenhuma e só escapa provando força maior ou caso fortuito. Moral da história, saiu antes da hora, paga proporcional. Voltou sem um diploma, paga tudo. Estudar de graça só quem cumpre os dois lados do trato. Analogia, desistir da faculdade no último semestre e desistir no primeiro dia não custam a mesma coisa. Mas quem cursou tudo e nunca foi buscar o diploma leva a conta inteira, porque o motivo do investimento não se realizou em nada. Exemplo, a Bruna tinha 4 anos consecutivos de exercício efetivo e obteve afastamento de 2 anos para o doutorado. Ao voltar, ela apresentou o diploma, ministrou uma palestra interna sobre a pesquisa e permaneceu no cargo. 1 ano depois de voltar, pediu exoneração para assumir outro concurso, como ainda faltava 1 ano de permanência, ela ressarce proporcionalmente metade das despesas do afastamento. Agora muda um detalhe do caso, se a Bruna simplesmente não tivesse concluído o doutorado por desleixo dela mesma, o ressarcimento seria integral, sem direito a proporção nenhuma. Atenção na prova, 3 trocas certeiras, e vale conhecer as 3. A primeira é inverter os 3 anos do mestrado com os 4 do doutorado. A segunda é trocar as réguas do ressarcimento proporcional onde deveria ser integral, e vice-versa. A terceira é mais sutil, apresentar o compartilhamento do conhecimento ou a permanência pós-retorno como se fossem faculdades do servidor. Coisas que ele faz se quiser. São deveres cumulativos. Parte 7 – Curso de Formação e Violência Doméstica. O afastamento que não exige estabilidade. Repare numa diferença logo na entrada desta parte, porque ela quebra o padrão de tudo que a gente viu até agora, o afastamento para curso de formação asterisco não exige estabilidade asterisco. Qualquer servidor pode pedi-lo para cursar etapa de outro concurso público. O que a lei exige é outra coisa, que o edital preveja o curso expressamente, e que o horário das aulas não caiba junto com o horário da repartição. Moral da história, aqui não se cobra estabilidade. Cobra-se edital que preveja o curso e horário que não se encaixe no expediente. Analogia, para faltar ao trabalho por causa de uma consulta médica. Ninguém pergunta há quantos anos você está na empresa. Pergunta se tem marcação e se o horário bate. Quem paga depende do destino do concurso. Agora, esse afastamento é com ou sem salário. Depende de para onde é o concurso. Concurso para cargo efetivo de órgão do Legislativo ou do Executivo do Distrito Federal, afastamento remunerado. Concurso para qualquer outro ente, sem remuneração. A lógica é limpa. Se o servidor vai continuar sendo do Distrito Federal, o Distrito Federal está investindo em alguém que fica. Se ele está treinando para ir embora, o Distrito Federal não financia a despedida. Moral da história, concurso de casa, com salário. Concurso de fora, por conta própria. Analogia, a empresa paga o treinamento que serve a ela. Se o curso é para você sair de lá, o boleto é seu. E na hipótese sem remuneração, o servidor pode optar pela eventual ajuda de custo que o próprio curso oferecer. Optar, e não somar, Ele nunca junta essa ajuda com a remuneração do inciso e do parágrafo 1º do artigo 162. Moral da história, ou a remuneração, ou a ajuda de custo do curso. Escolher pode somar as duas, não? Analogia, o cupom da loja avisa em letra miúda, não cumulativo com outras promoções. Você fica com o desconto que preferir, nunca com os dois somados. O artigo 162 é a proteção de quem está em risco. Este artigo entrou na lei em 2024 e muda completamente de assunto, então. Prepara a cabeça. A servidora vítima de violência doméstica e familiar tem direito a se afastar por até 6 meses, mantendo a remuneração e todos os direitos do cargo efetivo. E o requisito é um só, estar amparada por medida protetiva. Um só. Nenhuma sentença condenatória é exigida. Nenhum trânsito em julgado. Nenhuma prova de que o agressor foi condenado. E existe uma razão muito concreta para a lei ter escolhido assim. A medida protetiva é o instrumento rápido um juiz concede em questão de dias. 1. Processo criminal até a condenação definitiva pode levar anos. Exigir a condenação seria oferecer uma proteção de 6 meses a quem já sobreviveu ao perigo há muito tempo. Seria proteção que chega depois. Moral da história, medida protetiva basta. Quem exige sentença transitada em julgado está pedindo à vítima que espere anos por uma proteção de 6 meses. Analogia, o extintor fica pendurado na parede do corredor, ao alcance da mão. Não fica trancado no almoxarifado esperando alguém autorizar a retirada. Proteção que demora não protege. Exemplo, a Larissa prestou concurso para um cargo federal cujo edital prevê curso de formação, com aulas em horário incompatível com o expediente dela no órgão distrital. Como o concurso não é para órgão do Distrito Federal, o afastamento dela é sem remuneração embora ela possa receber a eventual ajuda financeira paga pelo próprio curso. Já a Tainá, servidora efetiva amparada por medida protetiva de urgência concedida por um juiz, obtém afastamento remunerado de 5 meses para se recompor física e psicologicamente. Atenção na prova, a banca tenta exigir sentença judicial transitada em julgado para o afastamento por violência doméstica. A lei exige apenas a medida protetiva, instrumento mais célere e menos formal do que uma condenação. Se é questão falar em condenação, em trânsito em julgado ou em processo penal concluído, ela está errada. Parte 8. O que conta e o que não conta como tempo de serviço. A régua e a unidade de medida. Vira a página do módulo, porque a segunda metade responde outra pergunta, como se mede o tempo de serviço do servidor? Conta-se todo o tempo de serviço público remunerado prestado a órgão, autarquia ou fundação dos poderes executivo e legislativo do Distrito Federal. E a unidade de medida é essa, conta-se em dias, e depois converte-se em anos de 365 dias. Não existe ano de 360 aqui, não existe ano comercial, não existe arredondamento simpático. Moral da história, conta-se em dias e converte-se por 365. Não existe ano comercial nesta lei. Analogia, o quilômetro do taxímetro é sempre o mesmo, não muda conforme o passageiro que sentou atrás. A régua é única. As três proibições. Cercando essa contagem existem três proibições, e elas caminham juntas. Nada de arredondar os dias que faltam. Nada de tempo fictício, aquele que ninguém trabalhou de verdade. Nada de contar duas vezes o mesmo período trabalhado simultaneamente em cargos diferentes. Moral da história, sem arredondar, sem inventar, sem contar em dobro. Faltou um dia, faltou. Analogia, balança de farmácia não faz cortesia. Se está a 300 gramas do peso, está a 300 gramas. E ninguém sobe duas vezes na balança para somar os dois resultados. O que fica de fora? Não entram na contagem a falta injustificada não compensada, a licença ou afastamento sem remuneração, a suspensão disciplinar e os buracos entre um vínculo e outro, intervalo entre a exoneração e a posse no cargo novo, entre a aposentadoria voluntária e a reversão, ou entre a publicação do ato de retorno e o retorno de fato ao exercício. Parece uma lista aleatória, mas não é. Repara no fio que costura todos esses casos: ou houve quebra do vínculo, ou houve tempo sem pagamento. Sempre um dos dois. E daí sai o atalho mais útil deste módulo inteiro. Moral da história, siga o dinheiro. Se o Distrito Federal continuou pagando, o tempo conta. Se parou de pagar, o relógio parou junto. Analogia, o táxi parado no acostamento com o taxímetro desligado não cobra nada por aquele trecho. Motor desligado, contador desligado. Agora inverta, ausência que é presença. Vamos virar a lógica do avesso, porque a lei também fez isso. Existem situações em que o servidor não está fisicamente na repartição e mesmo assim a lei diz que ele está em efetivo exercício. Férias, licença maternidade e licença paternidade, licença médica, licença prêmio, serviço militar obrigatório, abono de ponto. E entram também vários dos afastamentos que a gente estudou na primeira metade deste módulo, os afastamentos para servir a outro órgão, o estudo remunerado no exterior, a competição desportiva, o treinamento e a pós-graduação. Olha como as duas metades do módulo se encontram aqui. Tudo que a gente viu lá atrás como porta de saída volta agora como tempo que conta. Leia esse desenho em voz alta. Em cima, o que conta como se o servidor estivesse sentado na mesa dele, férias, licenças remuneradas, serviço militar, pós-graduação, competição desportiva, estudo no exterior. Embaixo, o que não conta, falta injustificada, licença sem remuneração, suspensão disciplinários, intervalos entre um vínculo e outro. E o critério que separa as duas faixas é sempre o mesmo: houve pagamento e houve vínculo. Moral da história, ausência paga é presença para a lei. Férias e licença remunerada contam como se o servidor estivesse na mesa dele. Analogia, O jogador suspenso não entra em campo, mas continua no elenco e continua recebendo. Fora de campo não é fora do time. O caso da reintegração. Tem mais um caso que entra na conta, e ele merece parágrafo próprio porque é. Razão dele é diferente de todas as outras. Conta também o período entre a demissão e a publicação do ato de reintegração. Ou seja, o servidor foi demitido, ficou fora, e depois se descobriu que a demissão foi indevida. Esse tempo conta. E conta porque ele não estava ausente por vontade própria. Alguém errou, e o erro não foi dele. Moral da história, demissão desfeita não cobra o tempo perdido de quem foi mandado embora errado. Analogia, o time que perdeu pontos na mesa e depois ganhou o recurso. Recebe os pontos de volta. O erro foi de quem julgou, não de quem jogou. Exemplo, o Eduardo tomou posse em dois cargos públicos acumuláveis e trabalhou nos dois simultaneamente durante um ano. Esse ano não pode ser contado. Em dobro entra uma vez só, porque a lei veda expressamente a contagem cumulativa de tempo concomitante. Já a Renata gozou licença-prêmio por 3 meses, e esse período é contado normalmente como efetivo exercício, sem desconto nenhum. Atenção na prova, a pegadinha central é a generalização preguiçosa. A questão trata qualquer afastamento como se fosse tempo perdido para a carreira. A lei distingue com bastante precisão, afastamento sem remuneração não conta. Mas a maioria dos afastamentos remunerados e todas as licenças típicas, maternidade, médica, prêmio, contam como efetivo exercício. Parte 9 – Disponibilidade e tempo de contribuição. A régua larga. O bloco anterior mostrou uma régua apertada, cheia de exclusões. Esta aqui é o oposto, é larga, generosa, e aceita quase tudo. Só para efeito de disponibilidade, a lei manda contar tempos que em qualquer outra situação ficariam de fora. Olha a lista. Serviço prestado a município, estado ou União, aí incluído o prestado ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público ou à Defensoria do Distrito Federal. Tempo de atividade privada vinculada ao regime geral de previdência, inclusive em empresa pública ou sociedade de economia mista. Licença remunerada por doença em pessoa da família. Licença remunerada para atividade política. Mandato eletivo cumprido antes do ingresso no serviço público distrital. E o curso de formação, quando remunerado. Moral da história, para disponibilidade, vale quase tudo que você já trabalhou na vida. Inclusive tempo de empresa privada e mandato anterior ao concurso. Analogia, currículo para vaga difícil aceita experiência de qualquer lugar. Não importa tanto onde você aprendeu. Importa que você trabalhou. Porque essa generosidade vale parar meio minuto e perguntar por que a lei abriu tanto a mão justamente aqui, quando foi tão rigorosa no artigo anterior. A resposta está na natureza da disponibilidade. Ela não é um prêmio que o servidor conquistou. Ela é o que sobra para o servidor cujo cargo foi extinto. Alguém que não pediu para sair, não errou nada e ficou sem lugar. encurtar a régua de quem já perdeu o cargo seria punir duas vezes a mesma pessoa. Entendendo isso, você não precisa decorar a lista. Ela decorre da lógica. O artigo 167 sai de cena. O último artigo do módulo faz uma coisa curiosa, ele manda você perguntar em outro lugar. Tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo efetivo e tempo na carreira. Nada disso se conta pelas regras que você acabou de ver. Conta-se conforme a legislação previdenciária. A Lei Complementar 840 simplesmente aponta para outra norma e sai de cena. Moral da história, para a aposentadoria, a Lei Complementar 840 dá de ombros e manda perguntar à Lei Previdenciária. Analogia, você liga para a operadora e a atendente transfere a ligação para outro setor. Continua sendo a mesma empresa. Só que a resposta não está com quem atendeu primeiro. Exemplo, o Otávio, antes de ingressar no serviço público do Distrito Federal, cumpriu um mandato de vereador em outro município. Anos depois, quando o cargo dele é extinto e ele é posto em disponibilidade, aquele período de mandato é somado ao tempo dele mesmo tendo acontecido antes de ele entrar no Distrito Federal e mesmo tendo sido em outro ente da federação. Atenção na prova, a troca mais frequente é misturar as duas contagens. A questão aplica ao tempo de contribuição as regras do artigo 163, que são da própria Lei Complementar 840, quando o artigo 167 remete inteiramente à legislação previdenciária. São contagens de naturezas diferentes e não são intercambiáveis. Os mnemônicos do módulo. As sete malas da mesma viagem. Asterisco, asterisco, mala pronta, sessão, exterior, disposição, esporte, mandato, diploma. Socorro, asterisco, asterisco. Sete palavras para os sete afastamentos remunerados, na ordem exata da lei. E o que segura essa frase na cabeça é a imagem, sete malas enfileiradas no corredor, prontas para a mesma viagem. Agora cada uma sessão é a própria sessão, o servidor emprestado para exercer cargo em comissão em outro ente. Exterior é o afastamento para estudo ou missão oficial fora do Distrito Federal ou do país. Disposição é a colocação à disposição, o cargo fica, o endereço muda. Esporte é a competição desportiva nacional, com salário e pelo tempo exato do torneio. Mandato é o mandato eletivo, com regra diferente para cada degrau. Diploma é a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Socorro é o afastamento da servidora vítima de violência doméstica, com medida protetiva. Repete as sete de uma vez, num fôlego só, sem parar para pensar no significado de cada uma, sessão, exterior, disposição, esporte, mandato, diploma, socorro. O significado volta sozinho depois. Sete palavras curtas, sem oração pendurada em nenhuma delas, é por isso que ela corre rápido na boca. Os degraus do mestrado e do doutorado. Asterisco, asterisco, três degraus até o mestrado, quatro até o doutorado, sempre um a mais para subir mais alto asterisco asterisco. Esta é curta e serve para uma coisa só, fixar o par que a banca mais gosta de inverter no artigo 161. 3 anos de efetivo exercício consecutivo para o mestrado. 4 anos para doutorado e pós-doutorado. Recita a frase inteira em voz alta, e recita enxergando a escada, você sobe 3 degraus e chega no mestrado, sobe mais 4 no total, e chega no doutorado. Mais alto, mais 1 degrau. A imagem da escada é o que impede a inversão. Fechando o módulo. Vamos recapitular em voz alta, que é assim que assenta. 1. Sessão é sair do próprio cargo para ocupar cargo em comissão ou função de confiança em outro ente. 1/10 do subsídio de secretário se o destino é o Distrito Federal, 1/5 se é fora. E quem assina é sempre a autoridade máxima do poder. 2. Acabou a sessão, o servidor tem até o dia seguinte para se apresentar na origem e o prazo corre mesmo que ninguém o avise. 3. Quem paga a conta é o cessionário, e a conta inclui encargos e provisões. 60 dias de atraso e a revogação vira obrigação. 4. Colocação à disposição é outra coisa. O servidor estável fica no mesmo cargo e só muda de local. Interesse do serviço tem 3 portas, e as 2 primeiras exigem mesmo poder e prazo determinado. 5. Mandato eletivo não tem regra única. Deputado e senador saem obrigados. Prefeito sai e escolhe o salário. Vereador depende do relógio, horário compatível, fica nos 2 e recebe pelos 2. E todos levam o escudo contra remoção de ofício durante o mandato e por 1 ano depois. 6. Estudo e missão no exterior pedem estabilidade e assinatura do topo. Duram até 4 anos, e só se repetem depois de igual período. Estudo e missão oficial são pagos. Organismo internacional, não e por isso não gera ressarcimento. 7. Competição desportiva é sempre remunerada, pelo tempo exato do torneio. Só para convocado ou selecionado. 8. Pós-graduação. 3 anos para o mestrado, 4 para o doutorado. 3 deveres no retorno, todos cumulativos. Ressarcimento proporcional para quem sai antes, integral para quem volta sem o título. 9. Curso de formação não exige estabilidade. Concurso para o legislativo ou executivo do Distrito Federal é remunerado, qualquer outro, não. 10. Violência doméstica até 6 meses, com remuneração, bastando a medida protetiva. Nenhuma sentença é exigida. 11. Tempo de serviço conta-se em dias, converte-se por 360. E 5. Sem arredondar, sem inventar, sem contar em dobro. E o atalho que resolve quase tudo, se o Distrito Federal continuou pagando, o tempo conta. 12. Para disponibilidade a régua abre vale até tempo de empresa privada e mandato anterior ao concurso. E para tempo de contribuição, a lei complementar 840 manda perguntar à legislação previdenciária. Este foi o módulo mais longo do curso. Se você chegou até aqui, o pior já Passou. Até o próximo. Cartão de revisão rápida. Para reler 5 minutos antes da prova. Ponto. Regra. Artigo. Seção objeto. Só para cargo em comissão ou função de confiança em outro ente. Art. 152. Seção valor mínimo. 1/10 do subsídio de secretário no DIF, 1/5 fora do DIF. Art. 152. Seção autoridade. Governador, presidente da Câmara Legislativa ou do TCDF. Art. 153. Seção retorno. Até o dia seguinte, independentemente de comunicação. Art. 154. Seção ônus. Regra, cessionário paga, com encargos e provisões. Art. 155. Seção atraso. Mais de 60 dias sem pagar, revogação obrigatória. Art. 155. Cargo em comissão. Afastamento automático do cargo efetivo, sem ato próprio. Art. 156. Acumulação lícita. Até 44 horas semanais somadas, recebe as duas remunerações. Art. 156. Disposição. Só servidor estável, mantém cargo, muda o local de exercício. Art. 157. Interesse do serviço. 3 hipóteses, nas duas primeiras, mesmo poder e prazo certo. Art. 157. Mandato federal barra estadual barra distrital. Afastamento obrigatório, sem opção. Art. 158. Mandato de prefeito. Afasta-se, mas opta pela remuneração do cargo efetivo. Art. 158. Mandato de vereador. Horário compatível, acumula, incompatível, afasta e opta. Art. 158. Escudo do eleito. Sem remoção de ofício no mandato e por 1 ano após. Art. 158. Estudo barra missão no exterior. Estável mais autoridade máxima, até 4 anos, novo só após igual período. Art. 159. Organismo internacional. Sem remuneração e por isso sem ressarcimento. Art. 159. Competição desportiva. Sempre remunerada, pelo prazo exato, só convocado barra selecionado. Art. 160. Pós-graduação tempo. 3 anos para mestrado, 4 para doutorado e pós-doutorado. Art. 161, segundo. Pós-graduação retorno. Título mais compartilhar conhecimento mais permanência igual, cumulativos. Art. 161. Pós-graduação ressarcimento. Proporcional se sai antes, integral se não obtém o título. Art. 161, 4 e 5º. Curso de formação. Não exige estabilidade, exige previsão no edital e horário incompatível. Art. 162. Curso de formação salário. Remunerado só se o concurso for do Legislativo ou Executivo do DIF. Art. 162, 1º. Violência doméstica. Até 6 meses remunerados, bastando medida protetiva. Art. 162-A. Tempo de serviço medida. Em dias, convertido em anos de 365. Arte 163. Tempo de serviço vedações. Sem arredondamento, sem tempo fictício, sem contagem em dobro. Arte 163. Não conta. Falta injustificada, licença sem remuneração, suspensão, intervalos. Arte 164. Conta como efetivo exercício. Férias, licenças remuneradas, serviço militar, afastamentos pagos. Arte 165. Reintegração. Conta o período entre a demissão e o ato de reintegração. Arte 165. Disponibilidade. Régua larga, outro ente, atividade privada, mandato anterior. Arte 166. Tempo de contribuição. Regido pela legislação previdenciária, não pela LC 840. Arte 167. Mnemônico do módulo, mala pronta sessão, exterior, disposição, esporte, mandato, diploma, socorro.